Parashat esta semana é Parashat Terumá. Parashat Terumá, o Torá começa falando sobre as doações que Deus ordenou o povo de Israel fazerem para que possam construir o tabernáculo. E assim vem a lista de todos os itens necessários: ouro, prata, cobre, lãs de várias cores, e linho, e pele de algum tipo de animais, e óleo para acender a menorá, e especiarias para fazer o incenso, para fazer o óleo de unção, e as pedras preciosas que eram necessárias para o peitoral. Diz a Torá, vocês vão fazer para mim um santuário, eu vou morar entre vocês. Depois a Torá começa a dar as ordens de como fazer os diversos utensílios do tabernáculo e futuramente do templo sagrado, como Aron HaKodesh, onde ficavam as tábuas da lei, como a mesa dos pães, a menorá, e todos os seus detalhes. Depois começa a falar sobre o próprio prédio, como eram feitas as colunas para montar o prédio e desmontar o prédio cada vez que eles acampavam, e as coberturas que tinham nesse prédio. Depois a Torá fala qual a posição que devem ficar os utensílios dentro do Mishkan. E finalmente, no final da Parashá, a Torá fala também sobre o altar grande que ficava do lado de fora do prédio, e as cortinas e as colunas que faziam o pátio em volta do Mishkan, do tabernáculo. Até é interessante que nós estudamos essa Parashá nessa época, e é um assunto que nós estamos começando. Pelas próximas 5 semanas, 5 parshiot, naquele PQD vão ser provavelmente juntas, mas as cinco parshiot, essas 5 porções seguidas, tratam sobre o tabernáculo. E o tabernáculo foi inaugurado no fim desse mês que nós estamos agora entrando, o mês de Adar. No finzinho do mês, nos últimos 7 dias, Moshe montou e desmontou todos os dias para mostrar como é que funciona. E ele fez os serviços para mostrar como funcionam os serviços. E finalmente, no primeiro dia de Nissan, começou o Aharon e os Kohanim a fazerem o serviço do tabernáculo. Tem uma coisa muito interessante, e muitas coisas na verdade. Tem uma das coberturas que iam por cima do Mishkan, por cima do prédio do Mishkan. Era uma cobertura feita de pele de cabra. Mais especificamente do pelo da cabra. De qualquer forma, como que era feita? Eram feitas tiras compridas. A Torá dá a medida, tinha 30 amot por 4. Quer dizer, mais ou menos em metros, 15 metros por 2 metros. E aí se fazia dessas tiras 11 tiras. 5 tiras eram costuradas uma lado à outra, uma do lado da outra. Então a largura agora vai ter 30 amot, esses 15 metros, que é para dar, para cobrir as paredes do prédio, o teto, porque não tinha teto, isso ia formar o teto, e a outra parede do outro lado. E assim iam se juntando 5, depois tinha que pegar 6 e também juntar, costurar todas elas. E para juntar essa cortinona de 5 partes, e essa cortina enorme de 6 partes, tinham casas que se fazia na ponta dos dois lados, e por intermédio de ganchos de cobre se unia um pedaço no outro pedaço, quer dizer, o pedaço montado de 5 costurados e o pedaço de 6 costurados. E assim então nós temos 5 cortinas juntas e 6 cortinas juntas. O Targum Yonatan Ben Uziel, que a tradução da Torá para o aramaico, com os comentários do Yonatan ben Uziel, um dos grandes mestres da época da Mishnah, ele faz aqui um comentário extremamente interessante. O que são uma cortina feita de 5 partes e uma cortina feita de 6 partes? A cortina de 5 representa os 5 livros da Torá. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim. 5 livros da Torá. Que é o que representa a Torá escrita. A 6, a outra cortina que é feita de 6 partes, representa as 6 partes, os 6 volumes que tem a Mishnah, que é a Torá oral. Como são chamados? Shisha Sidrei Mishnah, os 6 tomos da Mishnah. E é interessante que quando se colocava essa cortina estendida, essas cortinas estendidas, elas têm o gancho no meio juntando, quando se cobria todo o tabernáculo, essa cortina montada e feita de 5 ficava exatamente em cima do Kodesh HaKodashim, do Santo dos Santos, onde lá ficava a arca com as pedras, as tábuas que são a Torá escrita. E essa parte feita de 6, a cortina feita de 6, ficava em cima do que é chamado Kodesh, que é de onde Deus conversava com o Moshe, informava ao Moshe as leis da Torá oral, e inclusive ali dentro ficava a menorá, o candelabro que representa a luz da Torá oral. E assim nós vemos mais uma vez como todos os detalhes do Mishkan envolvem conceitos extremamente profundos. No começo da Parashá, quando a Torá fala, isso é até famoso, mas vamos nos aprofundar um pouco. A Torá fala, Ve'asu li mikdash, vocês vão fazer para mim um santuário. Ve'shachanti betoham, eu vou pairar dentro deles. Essa tradução literal, o que significa dentro deles? Dentro dele, dentro do santuário. E o Alsher HaKadosh já comenta aqui e diz que Betoham significa dentro do coração de cada um de nós. Deus vai pairar dentro do coração de nós se cada um de nós faz do nosso coração um Mikdash. Faz o nosso coração, do nosso corpo, da nossa casa, do nosso bairro, de onde nós estamos, se nós transformamos o lugar em Mikdash, num lugar santificado, um lugar em prol de Deus. Então, Deus fala, eu vou estar lá. Se você vai preparar o lugar para mim, eu venho. Tem um versículo que aparece no Chumash Bereishit. Yaakov nomeia um lugar. Diz a Torá que Yaakov chamou o nome do lugar Beit El, a casa de Deus. Ele deu o nome para aquele lugar de Beit El, a casa de Deus. Diz o versículo, Ve'ulam, porém, contudo, Luz Shem Ha'ir La'ishonah. O nome dessa cidade antigo era Luz. Por que a Torá fala qual era o nome antigo dessa cidade? Se a Torá está vindo dizendo para nós que o nome dessa cidade agora é o nome que Jacó está dando o nome para esse lugar de Beit El, casa de Deus. É isso que nos importa. O que nos interessa na Torá é aquilo que os nossos patriarcas deram nome. Yaakov Avino, Yaakov nosso patriarca, deu o nome para aquele lugar Beit El. Isso que nos importa. O que nos interessa agora? Qual era o nome desse lugar anterior que quem deu o nome? Sei lá quem deu o nome. Alguém que não faz diferença nenhuma para nós. Se o nome do lugar agora é Beit El, isso que nos importa. Por que a Torá enfatiza lá e diz que antes o nome do lugar era Luz? O Rav Eliashiv, de abençoada memória, explica algo extremamente interessante. Diz o Rav Eliashiv que toda a pessoa quer viver. A pessoa, a partir do momento que está viva, quer viver. A pessoa quer ser imortal. Essa é a tendência. O ser humano não quer morrer. Bom, E aí, então, o que a pessoa faz? A pessoa tenta fazer uma série de coisas para se manter viva mais tempo. Então, primeiro, as pessoas cuidam da saúde. Geralmente, a pessoa lê alguma coisa, ou isso daqui vai fazer ter uma longa vida, ele vai lá e faz, ele toma um cálice de vinho, ele faz, sei lá, faz esportes e etc. Mas, a pessoa sabe que, apesar disso, ainda assim não quer dizer que ele vai ficar para sempre. Ele está tentando dar um jeito de durar mais tempo, mas não, ele sabe que não é para sempre. O que a pessoa faz? Ele quer perpetuar o nome dele. Então ele constrói alguma coisa em seu nome. Constrói um prédio, seja um prédio de uma sinagoga, seja outro vai construir um prédio da faculdade, vai construir um prédio da prefeitura, alguma coisa ele vai fazer e botar o nome dele. Quanta gente pode fazer isso? Pouca gente consegue fazer isso. Bom, então não dá para fazer isso. Então o que a pessoa vai fazer? Vai tentar fazer alguma outra coisa menor para perpetuar o seu nome. Ainda assim, não perpetua. Porque não é todo mundo que consegue fazer. E depois, pode ser que depois vão esquecer. Então, o que a pessoa pode fazer? Existem mais algumas soluções. Primeira solução que funciona é montar uma casa. A pessoa monta uma casa, um lar, tem filhos, agora ele está sossegado. Ele sabe que mesmo depois que ele vai embora, os filhos dele estão por aí. Depois os netos, os bisnetos, ele deixou alguma coisa, perpetuou. Mas tem outra coisa. Tem uma outra coisa que a pessoa pode fazer para perpetuar a sua memória. Para perpetuar a sua vida. E isso é estudar Torá e cumprir mitzvot. Porque a partir do momento que a pessoa cumpre uma mitzvah, ele naquele momento está se ligando a Deus. Deus é eterno. E alguém que se liga a Deus, que é eterno, está garantindo a sua memória para a eternidade. Diz a Torá sobre luz. Luz é uma cidade que aparece no Talmud como uma cidade que o anjo da morte não tinha alcance. Um lugar onde as pessoas viviam quando as pessoas não aguentavam mais viver. Já estavam em depressão, de velhice. Ele saía da cidade e a pessoa morria. Mas dentro da cidade de luz as pessoas não morriam. Vem a Torá. E diz que Yaakov Avinu naquele momento estava estabelecendo algo. E ele deu o nome de Beitken. Casa de Deus. E diz a Torá, sabe qual era o nome anterior disso? Luz. Ou seja, o nome antigo para alguém que queria viver bastante e queria perpetuar a sua memória era luz, a cidade de luz. Mas agora o Yaakov veio e trouxe uma novidade para nós. Quer perpetuar o seu nome? Quer perpetuar a sua lembrança, a sua memória? Beit Kel. Você precisa ter uma casa de Deus. Uma casa de Deus pode ser a sua família, pode ser todas as mitzvot que você faz, pode ser a Torá, e logicamente a melhor coisa é tudo junto. Óbvio, tem que fazer, não tem como escapar. Nós temos a obrigação de fazer tudo. Tudo isso é bem que ele é a casa de Deus. Vem aqui a Torá e diz: Ve'asu li mikdash, façam para mim um santuário, ve'shachanti betoham, eu vou então morar dentro de vocês, dentro do seu coração, dentro da sua casa. E a partir do momento que você está se conectando ao eterno, a sua memória se transforma também em eterna. Só para finalizar com uma história ligada com a nossa paraxá, e que muita gente se pergunta, e é algo que Não é a única vez que aconteceu. Já aconteceu vezes lá no passado, mais séculos atrás. Mas essa história aconteceu 90 anos atrás. Mais especificamente, 88. 90 anos atrás, havia um rabino na cidade de Trípoli que se chamava Rabbi Yitzhak. Era o rabino da cidade, muito respeitado. E o rei da Itália foi fazer uma visita na cidade. E a comunidade judaica veio receber o rei também. E na frente da comunidade, à frente da comunidade, estava o Rabbi Yitzhak. O rei se impressionou muito com a aparência do Rabbi Yitzhak e conversou um pouco com ele, ficou extremamente impressionado com a personalidade. O rei foi embora e ficou marcado que os judeus vieram receber ele e ainda por cima o rabino da cidade, uma pessoa assim fora do comum. Passaram-se 2 anos. Quer dizer, há 88 anos atrás. O rei foi casar um dos filhos. E ele mandou um convite para o Rabbi Yitzhak, que ele quer a presença do rabino, ilustre rabino, no casamento. Rabbi Yitzhak, no primeiro momento, ficou... Sabe, não me pega bem. Sou rabino da cidade, vou viajar para um casamento de um rei da Itália, mas foi convidado, ele tinha que participar. Ia ficar mal no ir. Rabbi Yitzhak viajou para a Itália, foi lá no casamento, e no casamento, novamente, o rei se impressionou muito com Rabbi Yitzhak, conversou um pouco com ele, e mexeu muito com o rei. No dia seguinte do casamento, o rei mandou chamar o Rabbi Yitzhak, conversou um pouco com ele e falou: sabe, eu estou muito impressionado com você. E eu queria, e estou feliz que você veio para o casamento do meu filho. Eu gostaria de retribuir para o senhor com alguma coisa. Eu tenho uma ideia. Uma vez que o seu salário vem do governo, eu posso interferir e pedir para você ter um aumento. Então ele ficou falando: não preciso. Agradeço muito, Vossa Majestade. Eu não preciso de aumento, graças a Deus. O que Deus me reservou e me reserva como salário está suficiente. Eu não preciso mais. Mas de qualquer forma, diz o rei, eu quero retribuir de alguma forma. Rabbi Yitzhak falou: mas, Vossa Majestade, eu tenho tudo, graças a Deus. Não preciso. Insistiu. Rabbi Yitzhak falou: olha, tem uma coisa aqui. Eu vou ficar muito satisfeito se você me der. Fala. Eu gostaria de visitar e ver os utensílios do nosso templo sagrado que foram levados pelos romanos. Os romanos, quando destruíram o templo, levaram os utensílios embora. E eles estão no Vaticano. Eu gostaria muito de visitar e ver. O rei falou: esse pedido muito difícil, porque afinal de contas o Vaticano é uma entidade por si só, não faz parte da Itália. Então eu não sei exatamente, mas eu tenho meus contatos e tal, eu vou tentar conseguir isso para você. Passaram-se vários dias e nada aconteceu. Rabbi Yitzhak entendeu que foi um pedido exagerado, ele não tem como conseguir. Rabbi Yitzhak então embarcou no navio para ir embora. E aí chega um mensageiro do rei, correndo, dizendo para Rabbi Yitzhak que ele conseguiu permissão. Rabbi Yitzhak desceu do navio antes que partiu, e foi, e falaram para ele: o rei conseguiu para você uma permissão para visitar os porões do Vaticano e ver esses utensílios do templo, mas primeiro você só pode ir sozinho, ninguém pode ir junto com você, é uma permissão que ele conseguiu só para você, não dá pra, quem está junto com você não pode te acompanhar. Quem vai te acompanhar é alguém lá do Vaticano, e foi muito difícil no começo conseguir, mas quando finalmente perceberam de quem se trata, e também tinham lá bispos, arcebispos, cardeais, sei lá, quem estava também no casamento, também viram essa personalidade, também se impressionaram e acabaram conseguindo aprovar com que ele pudesse visitar. Rabi Yitzhak foi, desceu e viu utensílios do templo. E aí ele tinha que ir para uma outra sala para ver mais utensílios, mas ele falou para o que estava acompanhando ele, não sei se era bispo, o que era, não sei dizer, falou para ele que já suficiente o que eu vi, meu coração não aguenta ver mais. Estou muito emocionado, não vou entrar na outra sala, vamos embora. E ele saiu. E ele saiu, ele ficou em outro mundo. Ele ficou, de fato, extremamente impressionado com tudo que ele viu. E ele viajou de volta para Trípoli. E ele não conseguia mais quase falar com as pessoas. Ele estava num mundo totalmente separado desse mundo. Ele acabou ficando doente logo em seguida. E poucas semanas depois, ele faleceu. Então, nunca se conseguiu descobrir diretamente dele o que foi exatamente que ele viu, o que mais impressionou, sei lá, o que for. Não conseguiram tirar dele, mas de qualquer forma ele chegou a ver, de fato, os utensílios do templo sagrado que estão confiscados e roubados pelo Vaticano, quer dizer, desde os romanos. E se Deus quiser, que seja em breve, Deus traga Mashiach, nós vamos reconstruir o templo e trazer esses utensílios sagrados de volta para o serviço a Deus.